E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, faço várias outras coisas, mas acho que hoje é importante falar que eu sou mãe do Benjamin. E hoje eu tô com uma convidada super especial, que é a Rafa Magarinos. Ela é uma psicóloga que eu acompanho já há alguns anos, admiro muito o trabalho dela, se tornou uma amiga minha, da minha família, e hoje tá aqui com a gente para compartilhar um pouco sobre não só a experiência dela com maternidade, mas também a experiência dela ajudando outras mães. Rafa, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui, receber esse convite para um tema tão importante como o Dia das Mães. E poder compartilhar tanto a minha experiência clínica como a minha experiência como mãe do Mateu.
Mãe do Mateu, é verdade. Seja muito bem-vinda,
sou muito obrigada.
Feliz. Faz um tempinho que eu não convido, né, um participante externo. Então, ó, fica comigo aqui até o fim, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu decidi fazer esse episódio especial de Dia das Mães, né, porque a gente tá se aproximando dessa data. Mas eu não queria que fosse um episódio somente para mães, porque eu sei que o meu público aqui é bastante jovem e a maioria de vocês talvez ainda não seja mãe, né, ou não seja pai, e também talvez não queira, ainda não tenha pensado sobre isso, mas a gente vai falar hoje nesse episódio sobre a relação, mas é um bate-papo sobre a relação de mães e filhos. Então, se você é um filho, uma filha, você tem uma mãe, e hoje esse episódio com certeza vai te fazer refletir algumas questões nessa semana que está se aproximando o Dia das Mães. Então, Rafa, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória como mãe, e como que você decidiu, né, trazer no teu trabalho como psicóloga para falar de maternidade, para falar com outras mães? Como que foi essa tua jornada?
Primeiro, eu achei muito legal isso que você trouxe, porque a maternidade é um tema que faz parte da vida de todo mundo.
Sim.
Direta ou indiretamente. Todo mundo tem uma mãe, mas além disso, todo mundo tem um amigo, um primo, uma irmã, alguém próximo que é pai ou mãe.
Sim.
E quando a gente se envolve um pouco mais com esse tema, a gente consegue também apoiar e amparar essas pessoas.
Uhum.
Porque o quão as mães e os pais precisam de apoio e suporte. Então, muitas vezes, quem não vive essa realidade não tem nem ideia.
Faz nem ideia,
é. Né? Eu mesma, antes de viver, tinha muito pouca ideia do
Nossa.
Que realmente isso é.
Sim.
Toda a minha trajetória na psicologia, ela está muito entrelaçada com a minha história de vida. Então, eu cheguei na psicologia pelo meu processo terapêutico e durante a graduação eu decidi ser mãe, que psicologia é minha segunda graduação, sou formada em Direito e engravidei durante a faculdade. E foi uma experiência, para mim, muito desafiadora, né? Tanto a gestação quanto o pós-parto.
Uhum.
E aí eu decidi que aquela experiência, o fato de eu ter tido suporte, apoio e ter conseguido lidar com aquilo, justamente por ter esse amparo, tornou tudo mais leve possível.
Que legal.
Então eu decidi orientar minha vida profissional para ajudar outras mães, outras famílias que também vivem esses desafios.
Nossa, muito especial isso, Rafa. E isso que você falou é verdade. Assim, eu, antes de ser mãe, eu não fazia ideia do quão desafiador era. Eu acho que eu já te falei isso, mas eu subestimei um pouco essa experiência.
Uhum.
Eu achava que, por eu querer muito ter um companheiro legal, ter uma certa estrutura financeira, eu achei que eu ia tirar de letra. Mas acho que a maternidade, ela tem esse dom, esse presente junto, que é nos fazer revisitar lugares na gente,
Sim.
fazer a gente desenvolver uma força e uma resiliência que a gente não tem ideia que tem, fazer a gente ter mais flexível, mais adaptável, lidar com incertezas. É uma escola realmente para a vida,
Pode
né?
ser uma super oportunidade
Exato.
De revisitar a nossa história e ressignificar, a depender muito de como a gente lida
Isso.
com essa situação. Você é uma pessoa muito leve, né? Eu já te falei isso outras vezes, eu admiro muito isso. E eu acho importante as mulheres terem clareza de que elas serão as mães que elas são, como pessoa. Você não vai virar uma chavinha ali e se tornar automaticamente.
Isso.
Pode ser uma oportunidade incrível de mudar, de ressignificar, de deixar de lado o controle, o perfeccionismo, a rigidez. Mas para isso você precisa estar disponível.
Exatamente.
Então você, uma pessoa leve, mesmo assim diz, foi difícil.
É.
Então aquela pessoa que já tem uma rigidez, que não flexibiliza,
vai
sem
se
dúvida alguma, vai ser muito mais desafiador.
Vai ser muito mais, exatamente. E eu falando um pouquinho da minha experiência, para quem tá ouvindo, talvez não conheça, mas eu quis muito ser mãe, né? Me preparei para isso, eu tive um período, tive dificuldade, demorei uns 2 anos até conseguir chegar nesse lugar. E quando eu finalmente engravidei, a gravidez foi muito tranquila, levei as coisas muito bem, mas quando ele nasceu, eu fui surpreendida por uma internação na UTI.
Sim.
que desmoronou toda a minha idealização, né? Eu acho que, assim, a minha entrada na maternidade, quando eu me torno mãe, quando ele nasceu, eu comecei um processo de cair todas as minhas idealizações da mãe que eu seria, de como que seria quando ele nascesse, né? O parto foi como eu imaginava, mas eu imaginei que eu ia pro quarto com ele, que a minha família tá lá, que, né, tudo ia ser diferente. E aí eu ter que ter o meu filho na UTI, não conseguir amamentá-lo da forma como, sim, eu gostaria, e não saber como que seria aquilo. Aí eu volto pra casa muito apavorada, com muito medo. 20 dias depois, ele tem uma infecção generalizada, tem uma sepse, a gente volta pro hospital e fica mais 10 dias lá.
E no momento em que você estava muito vulnerável emocionalmente, né? Exato. Os hormônios, todas as alterações.
Que era uma coisa que eu também não sabia que ia ser do jeito que foi. Mas você também passou um
Nossa,
período bem
demais.
Difícil.
É sempre muito intensa essa fase. Por mais que a gente saiba, existem alterações hormonais, mas você não consegue mensurar o que é aquilo, até porque para cada mulher vai ser de um jeito.
Exatamente.
Então, mesmo que eu compartilhe com todas as mães como foi a minha experiência, elas só vão saber no momento em que elas estiverem vivenciando.
Exato.
Então, isso é muito importante, a gente aceitar a nossa realidade.
Aceitar, se abrir para essa experiência, independente de como ela for, né? Eu acho que isso que começou a me confrontar, falei, tá, não foi então isso como eu esperava. E aí a gente cria expectativas com parto, com amamentação,
com
a primeira noite e com o sono do bebê. E eu lembro, assim, de que eu falava, não, meu bebê vai ser super calminho, ele vai dormir super bem, vai dar tudo certo, eu sou uma pessoa muito otimista. Mas eu comecei a ver que as coisas, bom, o meu filho, ele é um bebê, vai ter essas dificuldades, e isso tudo foi me confrontando muito, né? Então acho que essa talvez seja a primeira grande lição, que foi essa coisa de se abrir para esse processo, aprender a lidar com as frustrações e desenvolver essa, na verdade, alinhar a minha expectativa sobre como eu seria como mãe e como seria minha, sim, maternidade. Que acho que
e quem é o bebê que nasceu?
Quem
que muitas
é
vezes é muito diferente. O bebê real não é o bebê idealizado.
Isso.
E todas as mulheres vão ter expectativas em relação ao papel delas e ao bebê. E tá tudo bem. Essas expectativas são frutos das nossas vivências,
sim,
das construções sociais, o meio em que a gente está inserida.
Uhum.
E, naturalmente, aquilo que você quer para sua vida. Então, você vai costurando tudo isso para criar uma expectativa e uma idealização desse momento.
Uhum.
Mas, na prática, costuma ser bem diferente. E não significa necessariamente pior.
Exato.
Pode ser ainda melhor, porque você se descobre uma nova mulher. Você descobre habilidades que antes você não imaginou que tivesse.
Como dormir então, bem menos horas.
E sobreviver.
Sobreviver.
E isso que você falou do sono é legal, porque a maioria das mães acredita que quando o bebê não dorme bem, é uma falha ou uma desqualificação dela como mãe.
Uhum.
Mas é um processo natural, especialmente nos 3, 4 primeiros meses de vida, os bebês não dormem a noite toda.
Exato.
É um ou outro bebê isoladamente.
Uhum.
E a gente se compara com esses.
Com esses isolados,
né? O filho da fulana dormia, o meu não. Será? O que eu tô fazendo de errado?
Nossa.
E para isso, acho que é tudo na maternidade.
Tudo.
A comparação, ela aniquila muito a nossa autenticidade como mãe, a mãe que a gente é, não só a mãe que eu quero ser, mas quem é a mãe que eu sou hoje? Porque eu posso me envolver e me dedicar para me tornar uma mãe melhor a cada dia.
Isso.
Mas eu preciso reconhecer quem eu sou, o tanto que eu já avancei, o quanto que eu caminhei, porque senão a gente não se valida nesse processo. E cada passinho é importante, como o bebê. Por que que a gente valida cada movimento do bebê? Cada coisa é considerada uma conquista. E nós, mulheres, temos o mesmo tempo de vida como mãe que o bebê. Então, a gente também está nesse processo de aprendizado, de crescimento.
Nossa,
então, poder
muito
reconhecer
bom.
Isso é fundamental.
Muito bom, Rafa. Isso me fez lembrar que quando eu comecei a me deparar com essas frustrações de estar me vendo uma mãe muito ansiosa, com muito medo, muito insegura, porque eu jurava que eu ia ser super segura, eu comecei a me questionar, assim, e me sentir frustrada e até culpada de estar sendo assim. E foi nesse processo que eu decidi voltar para a terapia, que já fazia um tempo que eu não estava fazendo. E nesse processo de voltar, eu teve uma sessão específica que eu cheguei nessa reflexão, assim, de eu tinha uma expectativa da mãe que eu queria ser, e aí eu estava me vendo naquele momento não sendo essa mãe. E aí a frustração vinha, mas eu estava esquecendo justamente desse processo de me tornar a mãe que eu gostaria. Que ao mesmo tempo que o meu bebê estava aprendendo tudo sobre esse mundo e estava na esterogestação, que a gente fala, eu também estava num momento super novo para mim.
E com vários fatores que você não esperava.
Com vários,
né,
fatores.
Uma mãe de
que eu
uma
não
criança
esperava.
Que vai para UTI
é diferente.
É outra realidade.
Exato. Então eu fui me dando essa compreensão também de, tá bom, eu eu ainda vou me tornar essa mãe confiante, segura, que sai dirigindo com o bebê, que consegue passar uma noite sem dormir, sem chorar, mas eu preciso de tempo. E hoje, olhando, ele tá com 1 ano e 2 meses, né? E hoje eu falo, cara, eu saio com ele dirigindo, eu faço um monte de coisa, eu me sinto muito mais forte, muito mais capaz, mas passou 1 ano e 2 meses. E ele também dorme melhor, se sente mais seguro, ele também tá desenvolvendo essas habilidades, né? Muito, muito legal isso, Rafa. E aí entra num assunto que eu queria trazer também aqui, que é a questão de essa mudança geracional da experiência com a maternidade. Então, a gente está num momento agora que as mulheres têm muitas opções, né? A gente pode escolher se a gente quer ter filhos ou não, um momento melhor, um momento ideal. E eu sempre, falando um pouquinho da minha experiência, eu quero ouvir a tua também, mas eu, assim, desde novinha, eu tive, né, um processo dos meus pais se separarem quando eu era criança, de ter sido muito difícil. Então, eu fui crescendo muito com essa ideia de que eu quero viver isso diferente. Eu quero...
E a tua família?
Quero ter a minha família, eu quero lutar para ter uma família unida, eu quero ter filhos. Então, não sei que momento exato da minha história, mas muito desde criança eu tinha essa ideia da maternidade já. Que eu sei que muitas mulheres não têm.
Sim,
isso.
A gente tem uma história bem oposta nesse sentido.
Pois é.
Porque eu não tinha o desejo de ser mãe.
Não tinha, então.
Eu sempre cresci dizendo, eu não vou ser mãe. E depois eu fui entendendo o porquê disso também.
E por quê, Rafa? Que você sentia, se você quiser falar?
Claro, sobre... não, é bem resolvido isso. Até para eu poder ser mãe, eu tive que olhar para tudo isso.
Sim.
E tinha muito mais uma insegurança de achar que eu não iria dar conta.
Uhum.
De que talvez as coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, as inseguranças, o medo, eu não queria que nem, né, trazer alguém para o mundo para que passasse por aquilo. E foi muito importante olhar para isso e entender que eu agora poderia fazer diferente. Que eu poderia fazer de outra forma. Porque meus pais fizeram o melhor que eles puderam com os recursos disponíveis naquela época. E hoje eu sou adulta, eu posso escolher como fazer. Então hoje é muito legal, inclusive, ter a minha mãe como uma parceira e perceber que ela se disponibilizou através da vida do neto a ressignificar muita coisa da história dela e até da nossa relação.
Que lindo.
Porque quando ela cuida do meu filho hoje da forma que eu acredito que é adequada, eu também me sinto cuidada.
Uau.
Então isso é muito legal. E aí eu decidi, com 35 anos, comecei a olhar para essa possibilidade. Até então meu discurso era assim, não vou ter filhos.
Caramba!
E aí o pai do meu filho tinha o sonho de ser pai. E eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu sempre dizia assim para ele, eu não vou ter filho para te agradar. Porque eu acredito que é uma decisão muito importante e impactante, especialmente na vida da mulher.
Claro.
Mas eu quero olhar para isso. E aí a minha sobrinha, que hoje tem 9 anos, foi talvez a mediadora disso.
Ah, é?
Porque a minha cunhada na época começou a deixar ela alguns finais de semana comigo. Eu nunca tinha cuidado de uma criança, ela tinha menos de 2 anos.
Uhum.
E eu percebi que eu conseguiria, que poderia ser prazeroso, que eu tinha habilidade. E comecei a construir uma conexão muito legal com ela, que até quando eu me tornei mãe, era esse momento que eu fiquei esperando, assim, do Matheus ser maior,
assim,
de eu poder conversar com ele, porque o bebezinho... a gente não consegue ter
diferente.
Essa interação, né?
Uhum.
Então, foi, assim, uma transformação como um todo. E a maternidade mudou completamente o rumo da minha vida, em todos os sentidos.
Que legal.
Vida pessoal, de poder acolher a minha história e também me perdoar de algumas coisas nesse sentido.
Uhum.
E a minha vida profissional, porque se não fosse a maternidade, eu não estaria aqui. Eu não teria construído a carreira que eu construí.
Estaria trabalhando talvez com essa temática,
então, assim,
tendo essa experiência.
Foi uma grande guinada na minha
Caramba.
Vida. Então, realmente, foi uma experiência... Está sendo, né? Porque
está
a gente está sempre em constante transformação através dos filhos.
Que legal, Rafa. Eu acho isso muito, muito legal que você falou, assim, de esse processo de entender o porquê, né? Quando eu escuto alguém falando que não quer ser mãe e tal, eu até converso com primas minhas mais novas, né? E eu vejo que essa geração mais nova, ainda mais nova do que eu, assim, já está vindo muito... É muito mais comum encontrar pessoas que não querem ter filhos do que pessoas que querem. Então, eu fico interessada mesmo em entender, assim,
Sim.
né, por que dessa mudança. E uma das coisas que eu escuto é muito isso, assim, de não acha que vai dar conta. Muitas vieram de famílias, né, que não
foram
estão mais juntas, que foram disfuncionais, não querem dar essa mesma experiência para os filhos. Outra coisa que eu escuto muito é que o mundo tá muito difícil, o mundo tá muito perigoso, o mundo tá muito caótico, não quero colocar uma criança nesse mundo para sofrer, né? E aí uma coisa que eu penso às vezes é assim, quem vão ser as pessoas que vão construir um mundo diferente Sim. se a gente não quiser mais?
E essa é justamente a possibilidade da gente mudar.
Exato.
Né? A forma como a gente cuida dos nossos filhos e educa, eu falo bastante sobre isso, vai determinar também como o mundo vai caminhar.
Exatamente. Eles vão construir um mundo com menos preconceito, com mais simpatia, com menos violência, seja o que for esses valores que a pessoa, né, valoriza tanto. Então, é claro que eu respeito, cada um tem a sua, seu direito de escolha, né? Mas eu acho que seria legal você falar um pouco mais disso, que eu vejo que você fala um pouco desse processo de olhar para isso e entender que é possível fazer diferente, né? E que a maternidade, é claro que é extremamente desafiadora. Eu vejo que muito um fato que faz muitas mulheres adiarem bastante e muitas vezes nesse processo de adiar não conseguem mais ter, porque Sim. a gente tem, infelizmente, tem um relógio biológico que bate na porta ali, perto dos 40 anos, vai fechando essa porteira Sim. e essa possibilidade. E uma das coisas que eu percebo muito é a questão do trabalho, né? Hoje em dia a gente se realiza também nesse papel do trabalho. E eu, embora eu ame ser mãe, pra mim hoje é o papel mais importante, eu nunca me vi largando o meu trabalho pra, né, ser apenas mãe, não que seja coisa pouca, porque é bastante trabalho, Sim. mas eu fui tentando entender referências, conhecer pessoas que faziam essa conciliação e ver se era possível fazer isso. E no meu processo, na minha caminhada, eu vejo que ele, na verdade, ele me impulsiona muito. Porque, primeiro, que o tempo diminuído que eu tenho, eu faço ser mais produtivo do que antes. Segundo, que eu vejo que tudo que eu tô construindo, né, eu quero também que isso repercuta na história dele. Eu vejo que as experiências que a maternidade me trazem, me fazem amadurecer, me fazem compartilhar. O meu podcast mesmo, a maioria das reflexões tem a ver com a minha experiência como mãe. E o que, que você costuma falar, assim, pra mulheres que estão nesse processo de dúvida e que talvez não querem ser mães por conta de histórias, né, traumáticas, enfim?
É importante a gente esclarecer assim, Alana. Eu acho que tem um movimento também que autorizou as mulheres a falarem sobre isso sem se sentirem tão julgadas ou culpabilizadas. Porque há alguns anos atrás, a mulher não tinha opção de avaliar se ela queria ou não ser mãe. Era quase que um checklist ali de como ser uma mulher adequada à sua época, então casar, ter filhos, e hoje a mulher tem a possibilidade de olhar para isso e também para outros papéis além do papel de mãe. Então, por vezes, essa oportunidade faz com que a mulher foque bastante no resto e negligencie até isso, eu quero ou não quero ter filhos. Então, se isso é um desejo ou se isso tem uma pontinha de desejo, olhe para essa experiência. Por que que eu não quero estar aqui? Justamente para evitar que aconteça o que você trouxe de daqui a pouco passar da hora, porque nós temos essas limitações, e aí eu me frustrar por eu não ter construído uma vida que está de acordo com os meus valores e com os meus objetivos. Uhum. Quando a mulher traz essa queixa de que, poxa, eu não quero ser mãe, não quero nem olhar para isso, eu me recordo muito até da minha experiência, porque quando eu não queria ter filhos, eu pensava, eu quero ter uma cesárea, eu não quero nem enxergar o que vai acontecer, não quero sentir dor, mas o que que isso transparece? Eu não entrava em contato com as minhas emoções. Eu não queria entrar em contato com as minhas emoções, com os meus pensamentos, então eu me esquivava dessa experiência. E muitas pessoas se afastam disso justamente para não olhar para a sua dor, para a sua própria história. E quando a gente se permite olhar para isso e tentar entender, mas principalmente o que eu vou fazer com isso? Uhum. Porque todos nós tivemos dificuldades, mais intensas ou menos intensas, a depender do contexto de cada um. Uhum. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Por mais que eu entenda por que que isso aconteceu, por que que meus pais agiram dessa forma, ou porque negligenciaram coisas que eu achava importante, o que eu vou fazer com isso agora que eu sou adulta? No que eu quero transformar isso? Então, isso é necessário. Nem que seja para eu olhar e dizer, não, realmente, não é uma escolha, eu não quero ter um filho. Mas não por uma esquiva da tua própria história, porque em algum momento essa conta vai chegar. Exato. Não pela maternidade, mas por alguma dor, alguma frustração, ou mesmo algo importante que você queira realizar e que não vai acontecer porque você não se permitiu olhar para a tua história e cuidar dela. Então, agora que você é adulto, não é mais a sua mãe e seu pai que cuidam do seu caminho, é você mesma. Sim. Então, essa autorresponsabilidade é fundamental.
Muito bom, Rafa. E acho que isso acaba entrando, então, no assunto que, nessa segunda parte, que eu queria que a gente falasse um pouco também, sobre a nossa relação com os nossos pais, especialmente com a mãe que a gente está falando aqui. Né? A mãe, assim, se a gente olha para a história até da psicologia, da nossa profissão, né? Lá com Freud, que foi quem começou esses estudos da psique, da mente humana, a gente vê muito essa figura da mãe como a responsável por todos os males, né? A mãe, como agora a gente tem um termo, né, que tem sido bastante falado nas mídias sociais, do do mito da mãe narcisista, né? A questão da mãe que ela inveja os filhos, que ela, enfim, ela é manipuladora. E as pessoas, né, muito falam, ah, tem uma mãe narcisista. Falam muito dessa mãe narcisista. Eu vejo poucas pessoas me perguntando sobre o pai, né? E, então a gente vê...
A culpa é da mãe.
E a culpa sempre é da mãe.
A culpa sempre é da mãe. E se o filho teve sucesso, se o filho é bem sucedido, o pai chega junto naquela responsabilidade. Mas quando tem um problema, eu me recordo na minha infância. O meu pai dizia, quando algo errado acontecia, a tua filha ou teu filho fez tal coisa, como se não fosse responsabilidade deles. E as gerações mais antigas tinham muito disso. Toda a responsabilidade para os cuidados, educação e desenvolvimento dos filhos recaía na mãe.
Sim.
O homem era o provedor, não se envolvia muito com isso, e aí sobrava toda essa responsabilidade para a mãe. Eu recebo toda semana, Lana, na minha caixinha de perguntas, perguntas sobre a mãe narcisista. Minha mãe é narcisista, mesmo? O que eu vou fazer? Eu sempre faço questão de esclarecer. Não existe esse termo narcisista para qualquer pessoa. O que existe é um transtorno de personalidade narcisista. E aí a gente tem vários critérios diagnósticos para encaixar. E isso vale para um homem, para mulher, e não para um papel,
isso,
né? Pai narcisista, mãe narcisista. Existem pessoas narcisistas.
Que é o que deu até essa polêmica do post que a gente estava conversando, no post que eu fiz, que eu falei, não existe a mãe narcisista. Não, o que eu quis dizer, claro que ficou ali, talvez possa ter parecido.
Tem mães que são
isso,
narcisistas.
Tem mães que são, mas não existe esse rótulo, a mãe narcisista. E aí a gente tava até comentando aqui, né, que se a gente for ver até na incidência, na prevalência, a gente vê que tem mais homens com o transtorno de personalidade narcisista do que mulheres. Então, por que chega tanto a mãe narcisista e pouco pergunta com o pai?
Eu não gosto muito dessa palavra do tóxico, né, mãe tóxica, mas olhando por essa perspectiva, é claro que vão existir mães disfuncionais.
Sim.
Tem um vídeo que eu fiz lá no meu perfil que é que toda mãe ama os filhos, toda mãe funcional. Vão existir pessoas que são disfuncionais. E nós, enquanto filhos, se o teu pai, a tua mãe, né, a mãe que a gente está falando hoje, for uma pessoa que te faz mal, tudo bem, você se afaste dessa pessoa. Não é porque é a sua mãe que você precisa estar perto. Mas tentar olhar também e aceitar quem é essa pessoa quanto for possível.
Isso.
Aceitar não é se conformar, não é achar bom, não é gostar, mas é olhar um pouco para além daquilo que você consegue ver da tua mãe, da história de vida dela, que é até algo que eu trabalho com as pacientes, né? Quem é a tua mãe? De onde ela veio?
Exato.
Como era a família dela? O que ela recebeu dos pais? Como que ela lidou com a realidade? O relacionamento que ela construiu com o teu pai, como era? Porque muitas vezes, só nessa avaliação que a pessoa faz, ela já consegue compreender os porquês dos comportamentos da mãe.
Isso.
E não significa que você vai, passei por cima de tudo que minha mãe fez e vou achar maravilhoso. Mas você vai conseguir focar na tua história, que é o que de fato vai ser efetivo. A minha mãe não vai deixar de ser minha mãe nunca, né?
Exato.
Mas eu preciso olhar para isso e conseguir caminhar, levar a minha vida a partir do que eu acredito, do que eu valorizo. Independente do que aconteceu comigo, eu preciso escolher o que, que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo.
Muito bom, muito bom. Eu acho que é um processo que todos nós, como adultos, né, você que está ouvindo a gente aí ou assistindo, né, a gente precisa, como adultos, vai chegar um momento em que a gente vai ter que olhar para os nossos pais e tentar vê-los para além de apenas nossos pais, né? De vê-los como seres humanos mesmo.
E a maternidade nisso nos oportuniza.
Exato.
Porque eu mudei completamente a visão da minha mãe.
Eu também.
E de outras mulheres também. Porque a gente acaba, né? Nós somos julgadores por natureza. O ser humano julga. E aí, quando a gente vê um recorte da vida do outro, uma cena, às vezes até no supermercado, no aeroporto, na rua, a gente olha e pensa algo a respeito daquela cena e
julga
a mãe. Dificilmente você vai julgar a criança. Você julga a mãe. E quando você se torna mãe, você entende que aquela conta ali não tem nada de matemática.
Exato.
Ela é muito subjetiva.
Exatamente. Nossa, aquela história de morder a língua. Ah, você vai morder. E é chato quando a gente ainda não é mãe e a gente escuta isso, né? Ah, espera a tua vez.
Comigo vai ser diferente.
A gente acha que com a gente vai ser. Às vezes pode ser, mas às vezes você vai se pegar em situações muito semelhantes e vai entender. E eu lembro, assim, quando eu decidi casar muito nova, né? E sair de casa muito nova. E pra minha mãe foi um processo difícil, assim, principalmente pra ela, porque eu morava com ela. E na época eu falava com muita facilidade assim, ai, tem que cortar o cordão umbilical, tem que me deixar viver, eu já tenho 18 anos, imagina, super nova, né? Ela viveu a vida dela agora, é minha hora de viver a minha vida, fazer minhas coisas. E hoje eu até falo com ela, falo assim, agora que eu tenho um filho, eu vejo como eu quero proteger ele. Sim. E como eu quero que ele tenha a melhor vida possível. E é claro que se eu ver ele tão jovem, querendo tomar uma decisão que eu acho que impacta na vida inteira dele, e eu, né, não tô confiante daquilo, obviamente eu vou tentar protegê-lo, eu vou tentar me meter naquela situação. E aí eu, como mãe, eu tento refletir também do meu papel, como que eu vou fazer pra não tentar sufocar e
poder dar espaço pra ele se desenvolver.
Dar espaço pra ele se desenvolver, mas eu entendo completamente minha mãe hoje.
Eu saí da casa dos meus pais pra estudar com 15 anos. Então, hoje eu olho para minha mãe e penso, caramba, você foi corajosa. Porque eu não sei se eu deixaria hoje o meu filho com 15 anos e morar sozinho numa cidade grande, eu vim do interior. E foi um voto de confiança que minha mãe me deu, porque era um sonho que eu tinha. Mas hoje que eu sou mãe, eu olho e penso, nossa, não deve ter sido nada fácil, porque naquela época nem celular tinha.
Imagina.
Então, assim, é soltar o filho literalmente para o mundo. E eles precisam ir. A gente precisa criar os filhos para o mundo. Mas na teoria é uma coisa, na prática é um pouco mais complexo.
É bem mais complexo, é. Eu acho que essa reflexão que fica desse Dia das Mães que está se aproximando, né? Eu não sei, talvez tenham pessoas que estão nos ouvindo que tiveram uma relação distante com a mãe, ou uma relação difícil, disfuncional, como você falou.
E às vezes até não tem a presença,
ou não,
né,
tem
da mãe
a presença
nesse
da
momento.
Mãe, ou a mãe já é falecida. E essas datas comemorativas, elas mexem com a gente, né? Natal, Ano Novo, a gente vê nas redes sociais as pessoas compartilhando, pessoas que têm uma relação, às vezes, que parece, né, ótimo, teve aquela mãe perfeita. E aí a gente costuma se comparar muito. E acho que é esse processo que eu passei muito também na minha história, que é, muito tempo eu fiquei com isso assim, engasgado de, eu queria que meus pais não tivessem separado. E eu fiquei a minha adolescência inteira com isso, e assim, não tava no controle, não adiantava ficar levando isso pra minha vida adulta e culpando eles porque eles se separaram e que foi muito difícil. Então eu tive esse momento de fazer as pazes com a história, com a minha história, de entender que os meus pais fizeram o melhor que eles puderam, e de entender, né, às vezes eu vejo, sei lá, foto, hoje já não é mais, mas eu via, né, foto da família unida ali, e eu falava, nossa, não tem uma foto com meu pai e com a minha mãe depois de adulta. Inclusive consegui tirar essa foto da minha formatura, que foi, assim, pra mim muito marcante. Sim. Como adulta. Então, eu acredito que é uma data que a gente, claro, precisa acolher essas emoções que vêm à tona, né? Mas entender também que a gente precisa, como adulto, se responsabilizar, que é o que a Rafa trouxe aqui, e fazer o melhor que a gente puder pra que essa relação ela seja, né, o mais saudável possível para a realidade hoje. Então, tem alguns casos que a gente vai ter que colocar limites, que talvez a convivência não seja agradável e que faz parte, né? Talvez a gente vai ter que aceitar que não vai ser aquela relação ideal. E a maioria de nós, eu acho que tem pelo menos uma relação na família que você fala, bom, eu vou aceitar, essa pessoa ela é assim, ela tem esses comportamentos,
e
ela provavelmente não vai mudar.
E quando a gente aceita, fica muito mais leve.
Fica mais leve, exato. Exato, eu acho que talvez seja esse o papel que vocês vão ter que ter com algumas das mães de vocês, sabe? Eu consigo honrar a minha mãe pelo que ela fez, mesmo que ela não tenha sido perfeita, e respeitá-la por ter me trazido à vida, por ter feito o que ela fez, sem necessariamente eu ter, né, como, ah, ela é o meu modelo de vida. Tem algumas pessoas que não tiveram uma mãe que é o modelo de vida, outras que sim, né? Eu posso modelar minha mãe em muitas coisas, em outras não necessariamente. E acho que fazer esse balanço e olhar para isso com maturidade faz parte da vida adulta, né?
Eu observo que as mães, elas acabam sendo ou uma referência do que eu quero ser para a filha, especialmente para o filho, ou do que eu não quero ser. A gente acaba indo para esses dois caminhos. Eu quero trilhar um caminho como a minha mãe, ou eu quero me afastar disso e construir algo novo. Muitas vezes as mães também enxergam nos filhos uma oportunidade de viver coisas que elas não puderam realizar.
Sim.
Então elas acabam projetando isso nos filhos, ou mesmo criando expectativas, cobrando ações e comportamentos deles que tem muito mais a ver com ela, com os valores dela, do que dos filhos. Por isso a importância também da gente desenvolver uma comunicação adequada com os nossos familiares, especialmente com a nossa mãe, porque isso vai criar maior conexão e vai também permitir que a mãe saiba o que é importante para você e você comunique, e ela também se sinta confortável para falar. Porque muitas vezes, se um ou outro tivesse clareza do que cada um busca, a gente facilitaria muito esse caminho. Porque, uhum, às vezes, o que é importante para mim como mãe não faz sentido na vida do meu filho. Exato. E eu nem imagino. Então, exato, a gente poder conversar, né, construir esse canal de comunicação com os pais, especialmente com a mãe, é libertador.
Libertador, Rafa. E como é difícil, né? Porque se esse diálogo ele não foi assim construído, estimulado desde de infância, se perde muito esse lugar de diálogo, né? Eu vejo muitos filhos, a gente tá falando aqui com o público adulto, a maioria maior de 18 anos, né? E talvez tenham pessoas ouvindo que tem essa dificuldade, mas tem um abismo com os pais, vamos falar aqui com a mãe, né? De como que eu chego até ela e falo sobre isso. E talvez você como filho ou filha, você que tá nos ouvindo aqui, vai ter que ser essa pessoa a dar o primeiro passo.
Quebrar ali um paradigma da família.
Porque eu vejo muito isso assim, se cria tantas mágoas e tanto ruído e tanta distância, uhum, que muitas vezes morando na mesma casa tem essa desistência até da relação, né? A gente convive, mas a gente tá tão desconectado emocionalmente que eu não sei nem como me aproximar. E eu acho que tem esse espaço para uma tentativa de conversar mesmo. Você que tá ouvindo, talvez você tá toda semana aqui ouvindo meus episódios, tá refletindo tanta coisa interessante, é uma oportunidade nessa semana para refletir sobre a tua relação com os teus pais, com a tua mãe, principalmente se você mora, ou talvez você não mora e tá distante, já faz semanas que não fala, meses que não fala. Quem sabe essa data seja uma oportunidade para dar um primeiro passo. Né? Às vezes a gente se sente inseguro, mas você pode tentar através de uma carta na escrita, uma mensagem no celular, sim, se é difícil falar pessoalmente. Ou às vezes, pessoalmente, vai dar um presente, aí você pode abrir esse diálogo, falar, né, olha, mãe, a gente tem tido essas dificuldades, tem tido esses problemas, eu percebo que tem coisas que eu te decepciono, mas são escolhas minhas desse momento. Eu lembro que eu tive que ter algumas conversas assim ao longo da minha vida com a minha mãe, mas por mais que a nossa relação, ela teve ali uma estremecida, principalmente na minha decisão de casar, porque imagina, uhum, minha mãe, ela casou muito jovem, não deu certo. Sim. Ela lutou para que eu tivesse outras oportunidades, que eu estudasse, que eu fosse independente, que depois eu fizesse essa escolha, caso eu quisesse. E eu decido, antes de ter meu trabalho, minha independência, me casar. Então eu entendo completamente
a preocupação.
E hoje eu entendo e assim, agradeço até, porque eu sei que ela estava fazendo o melhor que ela imaginava que era o melhor para mim. Então ter essa compreensão me faz hoje ter tido esse diálogo me faz hoje ainda ter uma relação boa com ela. Então, acho que essa maturidade é importante, né? Não, não quer dizer que essa conversa vai ser bem recebida, que o outro vai acolher.
A gente não tem controle.
Não tem controle. Mas o melhor que a gente pode fazer é abrir a comunicação, abrir esse diálogo.
E poder falar sobre você, como você se sente diante daquele comportamento, daquela relação.
Isso.
Porque as pessoas têm uma tendência a chamar a outra pessoa para conversar e apontar o que elas fazem de errado. E aí a tendência é essa conversa não caminhar, porque ninguém gosta de ser criticado. Então, na hora em que você traz essa crítica, a outra pessoa entra na defensiva e a conversa não evolui. Mas quando a gente fala sobre nós, e principalmente para as nossas mães, que já nos conhecem um pouco,
exato,
quebra, né? Quebra esse clima pesado e, exato, dá uma oportunidade dela também falar sobre ela, sobre como ela se sente, o que é importante para ela, para que talvez juntos vocês ressignifiquem essa relação, uhum, ou até construam uma nova relação.
Uma nova relação. E assim, falando de mães funcionais, saudáveis, que são a maioria, né? Uhum. Se a gente for ver os transtornos, eles são com a minoria,
sim,
da população. Então, a maioria das mães, sendo mães imperfeitas, mas que amam seus filhos, toda mãe quer ver o filho feliz, né? E eu vejo na minha história, assim, algumas decisões que eu fiz que confrontaram as expectativas da minha mãe, como a mudança de faculdade, a escolha de casar, né? Tiveram outras, mas essas foram as mais difíceis, assim. Mas eu vejo que no fim, com um diálogo, ela entendendo que aquele caminho me faria mais feliz, aquilo ajudou ela também a me apoiar. Então, eu acho que a gente pudesse deixar essa mensagem final para vocês, né? Que, primeiro, busquem olhar para a história de vocês, fazer as pazes com essa história, ressignificar isso para que vocês possam até ver com clareza esse caminho à frente da maternidade ou da paternidade, caso tenham rapazes também nos ouvindo. E que nesse processo você consiga também abrir um canal de comunicação com a sua mãe. E esse processo não significa que vai fazer vocês serem melhores amigos e amigas e que essa relação vai ser perfeita.
A idealização tá até aqui, né?
A idealização tá aqui, mas que possa se construir num caminho possível de compreensão, de tolerância, de agora como adultos, né? Não que agora você vai ser amigo da sua mãe, mas você consegue vê-la de uma forma mais horizontal e não tão vertical, porque quando a gente é criança é muito difícil se colocar no lugar do outro. Mas hoje a gente consegue. E nesse processo de conseguir se colocar no lugar do outro é que a gente consegue ter essa abertura para uma nova relação, né, Rafa?
Sem dúvida alguma. E isso, com certeza, torna as nossas vidas muito mais leve, porque a figura da mãe é uma figura muito importante e representativa na história de todo mundo. Por isso que é tão difícil lidar com uma mãe que não foi funcional, porque todo mundo quer ter esse amparo, esse porto seguro,
né?
Na relação com a mãe, especialmente. Então, se a gente puder, de alguma forma, enquanto adulto, olhar para isso, cuidar e fazer diferente, certamente vai ser uma vitória pessoal de cada um.
Com certeza, Rafa. Muito obrigada, Rafa,
pela, eu que agradeço,
por essa conversa. Acho que ela poderia durar muito mais do que isso, mas a gente trouxe aqui os principais pontos que a gente queria que vocês refletissem. Aqui no Psicologia na Prática, a gente traz essas pílulas mais breves, mas se você quiser se aprofundar nesses assuntos, fica a recomendação de você seguir a Rafa, né? Fala um pouquinho, Rafa, onde que eles podem te encontrar.
Isso, rafamagarinos.psi no TikTok e no Instagram. E eu tô todo dia lá compartilhando muito conteúdo para as mães, especialmente para a qualidade de vida delas.
Muito bom, Rafa. Muito obrigada.
Obrigada a você. Foi um prazer.
Um feliz Dia das Mães. Se você é mamãe, ou quer ser, ou está grávida, ou pensa em ser, ou já foi, você seja muito feliz aqui nessa semana, que você possa receber esse carinho, esse amor. E se você é um filho ou uma filha, pega as nossas dicas, todo mundo é, né? Pega as nossas dicas e reflete, coloque isso em prática, converse com as suas mães nessa semana. Espero que esse episódio tenha te ajudado e tenha trazido um acolhimento, um afago aí pro seu coração. Um beijo pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.